DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da DW em Língua Portuguesa. Acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com um resumo das principais notícias deste domingo, 6 de julho. Pelo menos 29 pessoas morreram em dois ataques na costa do Quénia, segundo o Ministério do Interior. Os ataques ocorreram nas regiões de Taná e Lamu e foram levados a cabo quase em simultâneo, de acordo com a polícia. A milícia Al-Shabaab reivindicou a autoria dos ataques, que coincidiram com a visita do vice-presidente queniano William Ruto à zona costeira do país. Nas últimas semanas, ataques semelhantes provocaram várias dezenas de mortos na costa do Quénia. Mais de 60 pessoas morreram em confrontos entre o exército do Uganda e homens armados. Os confrontos ocorreram perto da fronteira com a República Democrática do Congo e começaram quando homens armados atacaram esquadras da polícia e edifícios do exército, disse um porta-voz militar. A maioria das pessoas que morreram eram atacantes, mas também morreram soldados e civis. As forças de segurança ugandesas disseram que os ataques foram motivados por lutas entre grupos étnicos rivais. A polícia israelita deteve seis pessoas suspeitas de envolvimento na morte do jovem palestiniano que foi raptado e assassinado na semana passada em Jerusalém Oriental. Os suspeitos estão agora a ser interrogados. As autoridades acreditam que extremistas judeus estejam por detrás da morte do jovem palestiniano. Este assassinato despoletou uma onda de confrontos entre palestinianos e as forças de segurança israelitas. Os confrontos começaram em Jerusalém Oriental e alastraram-se depois a outras cidades árabes em Israel. Depois de recuperar Slaviansk, as tropas ucranianas avançam no terreno e querem agora recuperar Donetsk, no leste da Ucrânia. É aí que os separatistas pró-russos estão a tentar reagrupar-se. O presidente ucraniano Petro Poroshenko disse que a ofensiva militar contra os separatistas vai continuar. Poroshenko recusou prolongar o cessar-fogo com os separatistas, optando pela solução militar em detrimento da via diplomática promovida por Moscovo e apoiada pelos europeus. A Rússia diz estar preocupada com o facto de as autoridades ucranianas ainda não se terem sentado à mesa com os separatistas pró-russos para pôr um ponto final à violência no leste da Ucrânia. Por telefone, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse aos homólogos da Alemanha e da França que é preciso chegar a um acordo sobre um cessar-fogo incondicional e duradouro. A chanceler alemã Angela Merkel está na China. Merkel quer aproveitar a estadia para aprofundar as relações comerciais entre os dois países. Com a chanceler alemã viaja uma delegação de empresários. Angela Merkel começou o périplo de três dias à China com uma visita a uma fábrica da Volkswagen no sudoeste do país. Esta é a sétima visita da chanceler alemã à China. Respostas claras e rápidas é o que pedem aos Estados Unidos os ministros alemães do interior e dos negócios estrangeiros face à alegada espionagem de um agente duplo. O suspeito, que faz parte dos serviços de informações da Alemanha, terá estado ao serviço da Agência de Segurança Nacional Norte-Americana, a NSA, segundo informações divulgadas pela imprensa alemã. O alegado agente duplo terá passado aos americanos documentos sobre um grupo de trabalho parlamentar de inquérito à vigilância da NSA. E por fim, no desporto, a Confederação Brasileira de Futebol pediu à FIFA para abrir um processo disciplinar contra o jogador Camilo Zuniga. O colombiano lesionou o avançado brasileiro Neymar no jogo dos quartos de final. Neymar sofreu uma fratura na terceira vértebra lombar na sequência de uma joelhada de Zuniga que afastou o brasileiro do Mundial. A Confederação Brasileira de Futebol pediu ainda à FIFA para retirar o cartão amarelo que o árbitro mostrou ao capitão da seleção Thiago Silva no último jogo. Por ser o segundo amarelo no Mundial, Thiago Silva não pode jogar nas meias-finais contra a Alemanha. A FIFA diz ter recebido os dois pedidos e garante estar a investigar os casos. Foram as notícias. Se quiser comentar estes temas ou se nos quiser enviar as suas sugestões, por exemplo, basta mandar uma mensagem de telemóvel para o número 0049-175-819-8273. Pode também enviar-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Nós aqui ficamos à espera dos seus comentários. Agora fique com o Juventude em Foco e com muita música do Quénia. Fique conosco.
DW Juventude em Foco.
A mania de Abel de Timotich é da Laine foi a foia. A mania de Abel de Sombo Pienam e Nisoya Soya. A mania de Abel com Wang e Keno.
Bem-vindos a mais um Juventude em Foco. O meu nome é Rita Rema e estou aqui com a minha colega Sofia Diogo Mateus e vamos apresentar-vos uma nova colega, a Isabeli de Lima Reis. Olá, Isabeli.
Olá, meninas.
Então, Izzy, apresenta-te às pessoas, aos nossos ouvintes, vá. Fala um bocadinho sobre ti.
Olá, Sofia e Rita. Sou Izzy, venho da Alemanha e estudo aqui.
E então, como é que sabes falar tão bem português?
Minha mãe vem do Brasil e eu vivei um ano lá, aí eu aprendi português.
Então, ouvintes, a Izzy ainda está um bocadinho assim tímida, mas com o tempo ela vai lá. Abrimos este Juventude em Foco com a música Vest Take, da artista keniana Adela, porque é de música deste país que vamos falar hoje. Existem muitos músicos talentosos na África Oriental, mas de acordo com o produtor keniano David Mutami, conhecido como Blackman, o problema é que muitos deles nunca chegam a ser ouvidos, principalmente nos palcos internacionais.
Por isso, Mutami criou plataforma no YouTube chamada Nairobi Session, para dar a cantores, bandas e compositores a oportunidade de se mostrarem ao mundo.
As sessões são gravadas ao vivo em vários locais da cidade. A primeira foi mesmo gravada no sofá da sala do Blackman e teve milhares de hits online. Pois é, Sofia. O projeto está a ganhar terreno rapidamente em todo o continente, com muitos artistas da região a pedir para também figurarem na plataforma.
Hoje, no Juventude em Foco, adaptamos para vocês a reportagem vinda diretamente de Nairobi da jornalista da TV, Victoria Avirel.
Hi and welcome to the Nairobi Sessions. My name is Blackman and today we're hanging out at the Sierra Lounge at the Aya Center in Nairobi.
David Mutami, ou Blackman, acabou de entrar em direito com mais um episódio das Nairobi Sessions. A gravação está a ser feita num dos wine bars mais populares da cidade. Mas ainda estamos no início da manhã, por isso o bar está deserto de fãs e equipas de filmagem. Só cá estão Blackman, a sua mulher e alguns amigos a quem ele ligou para ajudar a filmar as sessões.
Mutami explica como, por acaso, chegou a esta forma simples e barata de mostrar a música de Nairobi a um público mais alargado e internacional.
I guess it's part of the debate and part of the whole...
Tem a ver com a questão de tentar expor o cenário musical de Nairobi. Pensei sobre isto durante 2 anos. Precisávamos do máximo de publicidade possível, tínhamos de mostrar a nossa música de qualquer forma, para que as pessoas percebessem que não temos só congas e jambas e estilo do género, temos um cenário musical urbano que está a florescer. Eu estava a ver um vídeo de um serviço do YouTube britânico chamado Soul Culture, e eles estavam a entrevistar uma jovem chamada Etta Bond. Estavam a tocar apenas ela e o seu guitarrista. E foi uma das coisas mais bonitas de sempre, porque era muito simples. Havia 2 câmaras e ela a cantar, a guitarra a tocar e tudo a preto e branco. E eu pensei, é mesmo isto. É este o meio que podemos usar.
E eu pensei, isto é isso. Esta é a avenida que podemos usar.
Então, rapidamente, Mutami começou a organizar a primeira sessão. A sua mulher, Sara Mitaru, também ela cantora e compositora, foi a artista convidada. E foram eles próprios a gravá-la com uma câmara instalada num tripé na sua sala de estar.
O vídeo foi posto no YouTube, Facebook e Twitter e Mutami observou os efeitos. Com cada artista e cada sessão nova, o projeto começou a crescer com uma bola de neve não só no Quênia, mas em todo o continente.
No início eram principalmente artistas quenianos. Como faço parte do cenário musical, estou em contacto com muitos músicos que começaram a vir falar comigo a dizer que também queriam fazer parte do projeto. Então, começamos a entrar também em contacto com amigos no continente, como o jovem Maurice Kiria, que é um artista R&B muito conhecido no Uganda. Ele vinha para o Quênia para um concerto. Um dos seus anfitriões tinha visto o Nairobi Session e telefonou-me para dizer: conhece o Maurice? Eu disse: não, não o conheço, mas já ouvi falar dele. Ele disse que o Maurice estava a caminho do aeroporto para regressar para casa e queria saber se poderiam fazer uma paragem rápida para gravar uma sessão. Eu disse: sim, claro. Montamos tudo mesmo antes dele chegar. Ele chegou, sentou-se com a sua guitarra, tocamos e ele foi embora. E foi assim que começou.
He walked in, sat down with his guitar, we jammed, and he left. And so that's how it began.
Para esta sessão, Blackman trouxe dois músicos quenianos, Della e Kanji. Ambos são muito populares nos círculos do Quênia e estão a caminho de se tornar conhecidos nos palcos internacionais.
Della canta desde que tem memória, em coros, backup vocals, até finalmente ter gravado o seu primeiro álbum em 2009.
Mas a internacionalização tem sido um percurso mais difícil.
It's not easy.
Não é fácil, especialmente por causa da barreira da língua, mas também porque o estilo de música é muito localizado e os gostos das pessoas não são tão abrangentes. Muitas pessoas não estão receptivas a coisas às quais não estão habituadas. Mas acho que quando as pessoas tiverem a oportunidade de ouvir, vão gostar. Eu já estive em tour na Europa, estive na Suécia, Holanda e mesmo no Reino Unido e consegue perceber-se que no início as pessoas estão um pouco apreensivas, não sabem o que se passa, mas acham o som interessante. Depois começam a entrar na música e mesmo que não percebam a língua, começam a divertir-se, a dançar. Por isso acho que é uma questão de uma pessoa se expor enquanto artista.
So I think it's a matter of putting yourself out there as an artist.
Nesta sessão, Della gravou o tema Olivia.
Kanji foi direto para a indústria da música depois da escola, há 16 anos. Fazia parte de um dos maiores grupos de gospel e R&B dos anos 90, chamado Milele.
Aliás, Blackman descreve-o como um pioneiro da música keniana. Mas por que é que a música de Quênia e da África Oriental não tem tido sucesso no exterior?
Eu não sei, mas Kanji acha que é falta de identidade musical.
Tivemos aquela fase em que estávamos muito contentes a fazer música ocidental, por isso não tínhamos um lugar no mercado mundial. Não acho que seja uma questão de talento. Eu acho que temos ótimos talentos aqui. Mas acho que, primeiro, somos novos. Não estamos muito expostos. A África Oriental não tem a mesma herança cultural que vemos no Mali. Podemos recuar 50 anos na Nigéria e ver os artistas que quebraram o molde e abriram caminho para todos os outros. Por isso, acho que, nos últimos 15 anos, temos estado a fazer isso. Temos estado a abrir caminho para quem vier a seguir. Espero que nos próximos 10, 15 ou 20 anos, vamos começar a ver a África Oriental a surgir como um cenário musical muito forte.
East Africa come out as a very strong musical hub.
E Kanji poderá mesmo ter razão, pelo menos se Blackman tiver uma palavra a dizer.
Os canais de televisão já estão a bater a porta para colocar o Nairobi Sessions nos ecrãs de toda a África.
E a vontade de ter mais sessões e novas músicas está sempre a crescer.
It's very exciting, yes. It's very, very exciting.
É muito entusiasmante, está a abrir o cenário musical. As pessoas estão a gravar-se a si mesmas e a colocar os vídeos no YouTube. Isso para mim é muito entusiasmante, porque o que eu queria era que as pessoas se abrissem e se pudessem exprimir e expor com músicas para o resto do mundo, para fazer crescer a música urbana, e penso que está a funcionar.
Start to grow our urban music scene, and I think it's working.
E Blackman reconhece facilmente que o crescimento da presença africana online e nos social media tem ajudado as Nairobi Sessions a chegar a um público mais alargado.
Com uma fórmula que claramente está a funcionar, a ambição de Blackman de ver a música da África Oriental a conquistar o resto do mundo está num bom caminho.
Esperemos que sim, porque nós aqui no Juventude em Foco ficamos fãs da nova música keniana. E vamos despedir-nos do programa de hoje com o tema Pá, cantado por Shizzy e por Blackman, e composta pelos mesmos, conjuntamente com Kanji.
Adeus, ouvintes, até à próxima.
Tchau.
Adeus, até à próxima semana. God's never gonna let you die. All your hopes will pass away. God's gonna make it okay. Una vez ama, upada mi lima. Una vez ama, upada mane. Una vez ama.
Foi o Juventude em Foco. Já sabe que estamos sempre à espera dos seus comentários sobre os temas que passam por aqui no programa. Pode enviar-nos um e-mail para o endereço afriportug@dw.de ou então pode sempre enviar um SMS para o número de telemóvel 0049-175-819-8273. Fique agora com o Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos. A série Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, está de volta. Nesta segunda temporada, vamos continuar a acompanhar as histórias de Maria, Daniel e Nuno. Para quem ainda não os conhece, eles são três adolescentes africanos que frequentam a Academia Bongo e que têm passado por muito nas últimas semanas. Maria Mesotho vem de uma família pobre, mas ganhou uma bolsa de estudo e, por isso, pode frequentar a Academia Bongo. O seu colega Nuno Jumbe sentiu-se imediatamente atraído por ela, mas Maria não retribuiu o seu afeto.
Nuno, tenho de te dizer uma coisa.
Sim, claro. Estou a ver com os meus ouvidos, com o meu coração, com tudo.
Nuno, eu...
Hã? Sim?
Eu acho que gosto.
Eu também gosto de ti, Maria.
Acho que gosto de Daniel.
Nuno ficou devastado quando Maria escolheu Daniel em vez dele. Mas para Maria e para a sua família, a vida também não tem sido um mar de rosas. Os irmãos mais novos de Maria, os gêmeos Bruno e Carlos, acabaram de voltar do país vizinho, Labória, onde a sua tia Helena deveria tomar conta deles. Mas o reencontro familiar não durou muito. O pai de Maria, Mário, foi preso pela polícia por suspeita de roubo com uso de violência. E, para além de tudo isto, Maria descobriu que tem um outro problema.
Daniel, eu estou grávida.
Hã? E porquê é que me estás a dizer isto?
Porquê? Porque tu és o único responsável. Tu és o pai. Nós vamos ser pais.
Quem? Eu?
Tu.
Nem pensar. Como? Quando? Eu não sou responsável e não estou preparado para ser pai.
Não podes fazer isso comigo, Daniel.
Mas parece que Daniel pode. O pai dele quer que ele deixe a Academia Bongo e volte para o seu país, Labória. A oportunidade perfeita para fugir da responsabilidade, não é? Já se passaram algumas semanas desde que ouvimos algo sobre Daniel e todos os outros. Vamos descobrir o que se tem passado. Este primeiro episódio intitula-se O que vou fazer? Vamos juntar-nos a Maria e à sua amiga Teresa durante o intervalo das aulas na Academia Bongo.
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia.
Decisões difíceis.
No caminho.
Lições a aprender.
Oh, Teresa, o que é que eu vou fazer? O que vou dizer aos meus pais? O que é que as pessoas vão dizer?
Maria, calma-te. Já te disse que é uma solução muito simples para isto.
Daniel não fala comigo, diz que lhe disse que estava grávida. Antes disso, ele disse que estava louco por mim. Por que é que ele está a fazer isto comigo?
Oh, minha querida Maria, amiga, isto é o que todos eles dizem. Os rapazes só querem uma coisa de nós. E assim que a conseguem, abandonam-nos. Como o meu ex-namorado Manecas, o motorista do autocarro. Ele deixou-me depois de conseguir o que queria. E infectou-me com uma doença sexualmente transmissível. Mas agora chega. Acho que devemos decidir em breve se... Tu sabes, Maria.
Teresa, não me sinto nada à vontade para fazer. Tu sabes. E para além disso, onde é que ia arranjar dinheiro para pagar ao Dr. Zito?
Perdão, Daniel. Tenho a certeza de que estaria disposto a ajudar. Afinal, ele não quer que as pessoas saibam que ele é o responsável. Quer dizer, ele já te deu dinheiro antes, não deu?
Não sei, Teresa. Não tenho a certeza. Eu...
Ouve, Maria. Queres ser mãe e perder a tua juventude cedo? Pensa em todos os rapazes que de repente vão começar a chamar-te mamã. Eles nunca mais vão sair contigo. Nunca, minha querida. E a escola? Tu nunca
está
mais...
Está bem. Para. Deixa-me pensar no assunto. Pode ser?
Tenho mesmo de falar com o meu pai. Estas chamadas na internet. Às vezes funcionam, às vezes não funcionam. Mas enfim, espero que ele esteja online. Olá, pai.
Olá, Daniel, meu filho. Não estás nas aulas?
Estamos no intervalo. Pai, já marcaste a minha viagem de volta? Estás sempre a dizer que vais tratar disso, mas...
Daniel, receio não ter boas notícias para ti. As coisas não estão bem aqui em Labória. Os conflitos espalharam-se por quase todo o país, o que significa que não é seguro voltares agora.
Não, pai, por favor.
Lamento, Daniel, lamento. Sabes que ninguém queria mais do que eu que voltasse. Mas é melhor ficares onde estás.
Mas pai, de certeza que não pode ser assim tão mal. Em Labora as pessoas estão sempre a protestar contra o governo.
Desta vez é diferente. Os rebeldes tomaram o poder. E nós pertencemos à elite. A família Kanyama sempre cooperou com o governo. Temos de ter cuidado. É melhor ficares em Kizimba até que as coisas se acalmem.
Mas pai...
Nada demais. É a minha última palavra. Ficas na Academia Bongo até eu dizer o contrário.
Ok. Mas pai, e tu? E a mãe?
Não te preocupes connosco. Estamos bem. Adeus, filho.
Pai! Espera! Pai! Bolas, pá!
Uf, quem me dera que esta ideia de escola já tivesse terminado. Academia Bongo é um mesmo uma porcaria.
Psst! Nuno! Espera! Eu já vou! O que é que estás a fazer na vedação da escola? Já te disse para não vires ter comigo à escola.
Vim buscar o meu dinheiro.
O que é que achas que a diretora vai fazer se me vir com um...
Um quê? Um passador de drogas? Devias ter pensado nisso antes de fumar a minha ganza sem pagar. Quando tinhas dito que pagavas.
O guarda está a olhar, por favor. Vai-te embora. Eu pago amanhã, prometo.
Acho bem que sim.
Ei, tu, jovem. O que estás a fazer perto da vedação? Afaz daí.
Está bem. Foi por um trecho, hein?
Carlos, é tão bom estar em casa e brincar na rua outra vez.
Sim, Bruno. É mesmo bom. Talvez a nossa irmã Maria possa juntar-se a nós quando voltar da escola.
A Maria não sabe jogar futebol.
Bem... Talvez tenha aprendido de quando estivemos fora. Eu só queria que o pai estivesse aqui.
Eu também. Mas a mãe diz que ele vai voltar.
Mas por que é que saímos daquela casa grande?
A mãe diz que ela não conseguia pagar a renda. Agora que o pai não está.
Vá, passa a minha bola. Eu vou marcar.
Uau! Tu chutas como uma rapariga. Nem consegues marcar quando a baliza está vazia. Até a Maria chegava melhor.
És mau, Bruno. Tão mau quanto os rapazes das minas lá de Labória.
Carlos, não podemos falar sobre as minas. Foi isso que a tia Lene e aquele homem nos disseram.
Mas eles não estão aqui. Não nos podem ouvir.
Talvez tenham espiões, como nos filmes. Vamos, já está a chover. Vamos correr para casa, antes que fiquemos encharcados.
E por hoje é tudo. Os irmãos de Maria, Carlos e Bruno, vão a correr para casa a rir, mas parece que o que viveram em Labória não foi lá muito engraçado. E eles não são os únicos que têm um segredo. Querem saber algo sobre Daniel que Maria e os outros não sabem? Acompanhem o novo videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Mas desta vez, as gravações não são de Daniel, são de... Bem, se vos disser, não será uma surpresa. Vejam vocês mesmos. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender-de-ouvido. Ou se quiserem, podem ouvi-los como podcast em www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima.
Quando todos parecem ter algo a dizer. Sobre o que temos nós a fazer. O problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
DW Espaço do Ouvinte.
Saliu Sanha Kandé, que nos escreve da Guiné-Bissau, enviou-nos uma mensagem em que diz: este caso de espionagem entre as duas grandes potências deve ser tratado de uma forma amena. Lafo Baldé, também da Guiné-Bissau, diz que não sabe se o pedido da Federação Brasileira vai ser aceito no que diz respeito à lesão do craque Neymar e à retirada do cartão do capitão Tiago Silva. No Facebook, Henrique Cardoso pergunta: até que ponto o árbitro em campo tem poder de decisão? Se se abrir um processo, toda a credibilidade dos árbitros será contestada? Zaid Sebo escreve: o jogador colombiano devia responder bem acerca do ato feio. André Tuanga diz: também estou de acordo que a FIFA sancione coercivamente o jogador colombiano que somente foi com a intenção de prejudicar o craque da época. É para ver que neste campeonato, mesmo os árbitros estão com muitas falhas que se devem rever muito bem. João Manuel Creva escreve: jogo é jogo, nada disso, quem sabe o Neymar pode vir a fazer o pior. Afonso Teófilo escreve que, embora não seja grande apreciador de futebol, o seu palpite é que haverá uma final europeia neste Mundial entre a Holanda e a Alemanha e que a Holanda vai consagrar-se campeã mundial. Já Susan de Oliveira prevê um Brasil-Argentina na final no Maracanã. Com todo o respeito à Alemanha e Holanda, mas estas seleções já provaram muito bem que não são infalíveis, enquanto as equipas latino-americanas já provaram que sempre podem melhorar. Foram os comentários que recebemos. Muito obrigado pelas mensagens. É o ponto final nesta emissão da DW. Obrigado por nos acompanhar. Faço fotos para que tenha uma boa semana.